Vamos embora para Pazarga, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Magda Pucci e Berenice de Almeida, autoras do livro Cantos da Floresta, publicado pela editora Peirópolis.
Magda, quais os instrumentos indígenas que mais chamaram a sua atenção?
Como a Berê disse, os sopros, os instrumentos de sopro, são, digamos, a grande vedete do instrumental indígena brasileiro. Você tem vários tipos de aerofones, desde que seriam os clarinetes, que são os instrumentos que têm palhetas, alguns de 2 metros de comprimento, feitos de vários tipos de bambu, até flautas, das mais pequenininhas até flautas maiores, transversais, verticais, enfim, de todos os modelos que você pode imaginar, com embocaduras diferentes. E o sopro, além dessa diversidade de materiais, de sonoridades, ele tem um aspecto simbólico muito importante. Né? Tanto é que tem, praticamente em todas as comunidades indígenas, a flauta é proibida às mulheres. Só os homens que tocam, com algumas poucas exceções. Isso tem uma explicação mitológica, quando as mulheres perderam o direito de tocar os seus instrumentos de sopro e tal. Não vou contar aqui, tem que ler o livro para... Depois a gente pode fazer um adendo para eu desvendar esse segredo. Então, quer dizer, o sopro ele tem um sentido de se relacionar com esses espíritos que estão além do nosso entendimento racional, que são seres que vivem em outra esfera e que, quando tocados, eles são acionados e eles podem ser as vozes desses espíritos. Então, o sopro não é só uma questão, de novo, estética. Ele tem um caráter espiritual, está muito envolvido em determinados rituais. Tem algumas flautas que só podem tocar homens uma determinada situação, quando são casados, outros só quando são iniciantes, o outro só 3 mestres que podem tocar no funeral tal. Quer dizer, você tem também uma série de regras de quem pode tocar ou não aquele instrumento. Então, isso também revela uma série de aspectos da questão social e cultural desses grupos. Então, os sopros realmente são, assim, digamos, um assunto amplamente explorado por vários pesquisadores. Existem livros só sobre os sopros indígenas. Agora, obviamente que um instrumento que aparece praticamente em todos os grupos, com exceção, de, sei lá, acho que do Runicuim, que não tem, é o maracá. Esse é o nome, aliás, de origem guarani, né? Mas existem vários nomes nas línguas deles, mas é o chocalho feito de cabaça ou feito de coco, que é esse recipiente com vários elementos dentro que produzem esse som do chacoalhar. Ele tem uma função também muito importante, principalmente para os pajés, para os xamãs, que são aquelas, os curandeiros, aqueles que invocam essas entidades espirituais. Então, nesse caso, o maracá ele tem também uma função não só espiritual, mas também de liderança musical, para dar o tempo, para você dizer que horas que começa, que horas que termina. Ele é meio que o bastão do regente, assim, de uma certa, se você quiser fazer uma relação. Então, são, acho que, esses dois instrumentos que têm, digamos, uma preponderância e muita importância. Agora, a gente tem alguns poucos tambores, né, que são utilizados. Tem arco de boca, que a gente até tem um exemplo muito legal dos caigangue, que é um instrumento raríssimo, que até se tem notícia em tempos remotos, mas a gente descobriu uma gravação, inclusive, dos caigangue tocando esse instrumento, que é um arco de boca de quase 2 metros, que é algo raríssimo, que só achava que tinha na África e na Ásia, e foi localizado aqui. Então, a gente também tem alguns instrumentos que são, digamos, não são muito conhecidos desse imaginário indígena, mas que estão sendo tocados em algum lugar desse Brasilzão afora.
Pois, mãe, agora Oi, oi, agora, oi, oi, agora, oi,
oi, oi, agora, oi, oi, agora, oi, oi, agora, oi,
o primeiro ciclo da borracha ocorrido entre 1879 e 1912 propiciou um desenvolvimento econômico muito rápido da região amazônica, conhecido como a Belle Époque Amazônica, que transformou profundamente a região entre Belém e Manaus. Todas as mudanças econômicas e culturais seguiram uma concepção europeia de progresso, fazendo surgir uma elite em detrimento da cultura e dos saberes locais. O processo de exploração da borracha trouxe inúmeros problemas para os indígenas da região, pois o contato com os exploradores desse ouro amazônico gerou conflitos acirrados e muita violência. No início do século XX, a supremacia da borracha brasileira perdeu a concorrência para a Ásia, que passou a ter sua borracha explorada também. Durante a Segunda Guerra, com o bloqueio da rota malasiana pelo Japão, houve o segundo ciclo da borracha no Brasil. Para entender melhor essa história, assista ao documentário Viagens pela Amazônia, Apogeu e Queda da Borracha na Amazônia, Parte 1. Disponível em www.youtube.com.
Chama muito a atenção no livro é a quantidade de referências e citações que vocês fazem, seja bibliográfica, fonográfica, filmes, documentários, sites, etc., etc. Magda, como foi pesquisar esse universo?
Bom, isso rendeu muito tempo de trabalho nosso, por quê? A gente, obviamente, que tem a dimensão do limite, que é um livro. E a gente, quando estava pesquisando e aprimorando essa pesquisa, e isso durou mais de 5, 6 anos que a gente está nesse processo, a gente ia descobrir, nossa, esse livro aqui é super legal. Nossa, tem um vídeo ali que seria ótimo se as pessoas assistissem. Nossa, agora saiu um artigo aqui que, putz, seria genial a gente citar ou colocar. E não, não cabe, não cabe. E ficava sempre essa situação de que iam surgindo muitos materiais que a gente acha que não tem nada, mas na realidade existe muita coisa produzida, não só da música, mas das culturas indígenas em geral. E a gente falava, bom, e aí, como é que a gente faz? Então a gente estabeleceu isso com uma estrutura do livro, que sempre a gente ia criar alguns boxes com dicas para o professor. Então assim, ah, gostei desse assunto, ah, achei legal trabalhar a pintura chavante. Aonde mais tem sobre essa pintura chavante? Ah, tem nesse documentário, tem esse artigo, tem essa tese, tem, enfim, alguma coisa que possa amparar o professor nesse aprofundamento da pesquisa, porque a gente não tinha como dar conta no livro de todos esses elementos em detalhe. Então a gente dá uma pincelada, avisa, olha, esse assunto aqui é legal, você quer saber mais? Ali está na dica. Né? O site também, ele é, porque é uma plataforma que complementa, né, o livro, que tem várias atividades didáticas, ele também, a gente está sempre jogando dicas lá para o professor acionar vídeos no YouTube, documentários que saíram, informações sobre populações indígenas que a gente considera relevantes. Então, o importante é que o professor tenha essa possibilidade de também fazer esse percurso ele mesmo, mas a gente faz uma espécie de uma curadoria, digamos assim, para a gente já indicar os caminhos mais legais, que a gente sabe que são sites confiáveis, que são fontes que a gente sabe que estão legais, porque às vezes tem umas coisas que não são tão bacanas. Então, a gente precisa meio que dar uma direcionada. Então, o papel do livro nesse aspecto, dessas boxes das dicas, é exatamente esse, de amparar o professor para ele aprofundar a pesquisa dele.
Eu acho que ele traçar o seu próprio caminho também. Porque a ideia é essa. É um universo mesmo, para os que estão lá em iniciação. É um universo
muito amplo.
Muito amplo, que lógico, ninguém vai dar conta de tudo isso, nem pretendemos isso, nem a gente conseguiu fazer isso. Mas eu acho que como é algo muito desconhecido e às vezes as pessoas não sabem como acionar esse conhecimento, porque o que acontece assim, de anos para cá, a gente ainda bem, infelizmente, a gente está tendo muitas publicações de muitos indígenas. Então, em termos de literatura, a gente tem aí uma grande escolha mesmo. Tem muitos estudos de acadêmico, mas a gente também percebia que justamente a gente tem muitos estudos de antropólogos, de etnomusicólogos, e esse professor lá da ponta, esse cara que vai lá, que dá aula de manhã, dá aula de tarde, né? Dá aula de noite, esse professor, ele, lógico, ele está sempre em formação, ele está sempre buscando conhecimento. Eu acho que a grande maioria dos professores, defendendo aqui os professores, né, que eu sou professora, mas a grande maioria, ela vai atrás do conhecimento. São professores muito dedicados mesmo, que vão atrás. Mas, lógico, você não tem tempo, você não tem formação naquele assunto. Então, a tua pesquisa, às vezes, fica ali. Quando você se depara diante de um texto acadêmico, uma tese, uma dissertação, para você conseguir também achar no meio daquilo tudo. Então, o livro, a gente pensou, a gente vai dar aqui caminhos,
sugestões,
e vamos dar o máximo de possibilidades para que esse professor vá fazendo o caminho dele. Nossa, esse documento aqui, é isso, eu posso mostrar para as crianças, não, isso é para mim, né? Então essa que é a ideia de ser realmente um projeto transmídia, por isso que tem a plataforma, onde ele pode estar conversando entre o livro e as propostas didáticas que a gente coloca lá na plataforma digital como inspiração para o professor e as dicas, que isso possa estar ajudando o professor a trilhar esse caminho por esse universo que ainda é muito desconhecido da grande sociedade mesmo.
Berenice, por que a nação Guarani muitas vezes é chamada de o povo invisível?
Não só os Guarani, né?
É o Viveiros.
É, o Viveiros de Castro fala
isso. Pode falar.
Não, na realidade, o Viveiros ele fala muito do caso Guarani, porque é o povo, digamos, que ficou mais conhecido num certo momento da nossa história. Foram os povos que foram contatados pelos jesuítas, enfim, que teve um longo percurso de dominação, inclusive. Então, durante muito tempo, a presença dos Guarani na história, ela era a única que de vez em quando aparecia, quando se citava o nome do povo, porque nos livros de história, em geral, raramente se cita o nome do povo, fala índio, genérico. Aí, às vezes, quando aparece um aimoré, aparece alguma coisa assim meio jogada, mas os Guarani ainda tem uma certa literatura a respeito deles, vários pesquisadores também que fizeram. Só que de uns bons tempos para cá, os Guaranis, até mesmo porque começaram a vir para a cidade, tem muitos Guarani aqui em São Paulo, é considerado uma das cidades que tem mais Guarani aqui em São Paulo, depois de Mato Grosso. Então, o que acontece? Aqui eles se tornam pessoas miseráveis que vivem nas favelas. Eles se invisibilizam nessa denominação que não é mais, que eles falam, eles não são mais índios, não moram na floresta. Tem celular, está morando debaixo do viaduto, anda de moto, ou seja, tem a vida urbana, não é mais índio. Então, você é uma forma de você invisibilizá-los. Quando você extrai deles, retira essa coisa que eles chamam cocari, a coisa indígena. Porque você destitui ele dessa indigenidade dele, do ser indígena. Quando, na verdade, o fato deles viverem aqui e usarem dos nossos recursos urbanos, tecnológicos e tal, não quer dizer que ele deixa de ser índio. Eu sempre cito exemplo, vamos supor, eu vou para a Itália, caso com o italiano, fico morando lá, aprendo italiano. Eu não deixo de ser brasileira, continuo sendo brasileira. O fato de eu morar lá e falar uma outra língua e adotar, digamos, os hábitos dos italianos, não quer dizer que eu deixei de ser brasileira. Mesmo que até adote a nacionalidade italiana. Então, é a mesma coisa com os indígenas. O fato deles virem para a cidade não quer dizer que eles deixaram de ser indígenas. No entanto, essa situação os coloca numa situação de marginalidade muito grande, que é uma forma, obviamente, assim, de você dizer, olha, esses caras não têm muita importância. Aí você os torna invisíveis. É isso que o Viveiros de Castro sempre fala. Mas isso acontece com outros povos também, não são só com os Guarani, infelizmente. Tem o caso lá dos Kaigang no sul, tem vários casos.
Kaigang, inclusive, por muito tempo se achou que não tinha indígenas. A invisibilidade também era tão grande, por muito tempo se achava que não, que era um grande vazio demográfico, por isso que então se distribuiu aí, facilitou uma série de imigrantes irem para lá e ocuparem terras que existiam para os Kaigang. E eles viraram
assim, trabalhadores rurais.
Agora, na realidade, muitos deles também, nesse processo, não queriam se autoafirmar indígena. Então, por quê? Porque todo preconceito contra os indígenas viria à tona e ele ia piorar a situação dele, que já não era boa. Então, de um tempo para cá, com a valorização, os movimentos indígenas, com o ativismo indígena que está acontecendo, muitos têm conseguido ter força para se colocar. Eu sou indígena, posso morar aqui, não sei o quê, mas eu posso ser um trabalhador rural aqui da fazenda, mas sou Kaigang. E até então, esse processo fazia com que eles próprios, muitos deles, não se denominavam indígenas.
Berenice, como é que você caracteriza a música Guarani?
Caracteriza? Vamos falar algumas características. No livro, a gente dá dois exemplos dos Imbiá, porque os Guarani, na realidade, eles têm subgrupos, são divididos em subgrupos. Os Imbiá, os Kaiowá e os Nhandeva. No livro, a gente dá dois exemplos. Um, dos cantos das crianças. São cantos que os Guarani acreditam, os Imbiá, que as crianças, elas são puras, todo esse mundo invisível, e elas têm esse poder de comunicação, e elas recebem esses cantos, e são cantos para purificar mesmo, e para trazer essa, vamos dizer até, essa energia desse, todo esse outro mundo. E a gente também dá o exemplo de mulheres, também é um caso que não é muito comum, de duas mulheres que tocam uma flauta em bipu, que é uma flauta de pan. A gente também dá esse exemplo porque a gente quis colocar, não é tão comum você ver. Os Guarani cantam muito, e eles têm, em termos de característica, e os Kaiowá também, a gente coloca um canto que não é tradicional no sentido de antigo, é um canto contemporâneo, moderno, que foi criado agora, que fala do Tecorrá, que é a terra sagrada, o lugar sagrado. Em termos de características, eu acho que eles cantam muito, o canto faz parte do dia a dia deles, então eles têm, inclusive, rituais de final de dia, onde eles fazem uma série de horas ali de canto para se purificar do dia. Então, o canto ocupa um lugar muito forte. E uma das características que eu acho que diferencia muito a música Guarani dos outros é a questão da presença do violão e da rabeca. No caso do Imbiá, a gente mostra onde o violão, ele atua como um instrumento de percussão, na realidade, porque as posições, os acordes, eles não usam acordes. Eles usam uma afinação própria, eles mudam a afinação e eles tocam aquele violão muito mais como um
instrumento de percussão.
É, uma base rítmica ali para manter o canto. E a presença da rabeca também é bem forte nos Imbiá Guarani. E isso eu acho que diferencia mesmo, né, qualquer outro povo.
Inclusive, é, essa questão da rabeca é uma curiosidade aqui que as pessoas ficam sempre perguntando. Ah, que foi influência dos jesuítas, dos portugueses que trouxeram esse instrumento e tal. Mas o que é interessante, sim, é uma apropriação que eles fizeram de um instrumental europeu, visto que tiveram um convívio longo, né, com os jesuítas que os catequizavam através da música. Então, esse foi um processo bastante interessante e, segundo os estudos historiográficos, eles eram exímios nas cordas, principalmente cordas friccionadas, né, violino, violoncelo, viola, e eram bons luthiers também. Então, os jesuítas exploravam, de certa maneira, essa facilidade, esse talento dos Guarani em construir e tocar esses instrumentos. Então, você vê que é uma coisa que veio de longa data, mas que tem um diferencial muito grande, que, como a Berê disse, assim como o violão, na rabeca também eles mudam a afinação. Eles tiram uma corda e fazem uma afinação diferente. Quer dizer, eles se apropriaram, mas adequaram a uma musicalidade que eles entendem como a deles. É uma mistura aí de duas tradições que eles entenderam como um caminho a seguir. Quer dizer, provavelmente gostaram do instrumento, se apaixonaram por aquela sonoridade, mas adaptaram para a música que eles fazem. Então, acho que é um caso interessante. Você reconhece imediatamente quando você ouve a rabeca, o violão, você fala, isso é o Guarani Imbiá.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.